Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O saque do PIS para quem tem mais de 60 anos foi prorrogado. A nova data é dia 1º de junho. Mais de 7 milhões de idosos ainda não retiraram essa grana. São 12 bilhões parados no banco. Beatriz Fidelis.
Foi prorrogado para 1º de junho o prazo para as pessoas que têm 60 anos ou mais fazerem o saque do PIS. Mais de 7 milhões e 500 mil pessoas ainda não foram retirar o dinheiro, ou seja, 75% dos que têm direito à grana. São mais de 12 bilhões e 800 milhões de reais disponíveis para saque. Para sacar, é necessário ir até uma agência da Caixa, Casa Lotérica, correspondente Caixa Aqui ou Caixa Eletrônico da Caixa. O dinheiro pode ser pego no autoatendimento com o cartão cidadão ou na boca do caixa, dependendo do valor. Para saber se tem direito ao PIS, é necessário acessar www.caixa.gov.br na página Cotas PIS. Outra opção é ligar no 0800-726-0207. Repetindo, 0800-726-0207. De Brasília, Beatriz Fidelis.
O Paraná registrou um aumento de 5% nas exportações no primeiro bimestre deste ano. Rodrigo Arendt.
As exportações do Paraná iniciaram este ano em alta, com crescimento de 5% no primeiro bimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 2 bilhões 270 milhões de dólares, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Nos primeiros 2 meses do ano, as exportações paranaenses foram puxadas, principalmente pelos embarques de óleo e farelo de soja, celulose e madeira. Segundo o diretor-presidente do IPARDES, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social, Júlio Suzuki Júnior, as exportações vêm contribuindo para o melhor quadro da economia paranaense na comparação com o restante do país.
As exportações elas foram muito importantes nesse período de crise, uma vez que as empresas conseguiram contornar parcialmente as restrições do mercado interno. O crescimento das exportações é uma importante explicação da melhor condição econômica do Paraná, inclusive no momento de crise.
As vendas de farelo de soja somaram 28% a mais que o primeiro bimestre de 2017 e as vendas de óleo de soja bruto subiram 37%. A soja em grão teve queda de 3,9% na receita de exportação no período, mas o auge do volume negociado está previsto para os próximos meses. O setor florestal também foi destaque no primeiro bimestre, com as vendas de celulose crescendo em 57,7%. A alta foi provocada pelas exportações da fábrica da Klabin em Ortigueira, na região dos Campos Gerais. Destaque também foi a alta das exportações de tratores, com aumento de 50%, e as vendas de torneiras e válvulas, com alta de 118%. Rodrigo Arendi, da Agência de Notícias do Paraná.
Operação Lava Jato. A justiça confirma que os e-mails que Marcelo Odebrecht, ex-presidente da maior empreiteira do Brasil, entregou no processo contra o ex-presidente Lula, são autênticos. Rafaela Lorenzen.
Um laudo divulgado pela Polícia Federal nesta terça-feira aponta que são autênticos os e-mails apresentados pela defesa de Marcelo Odebrecht em um dos processos em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é réu na Operação Lava Jato. A ação apura o pagamento de propina da Odebrecht para o ex-presidente por meio de um apartamento em São Bernardo do Campo e da compra de um terreno onde seria construída a nova sede do Instituto Lula em São Paulo. Lula nega todas as acusações. De acordo com a defesa, as mensagens reforçam que Marcelo afirmou na delação premiada a respeito da compra pela Odebrecht do terreno que abrigaria a sede do Instituto Lula. Os peritos dizem ter localizado todas as mensagens eletrônicas exatamente iguais nos discos rígidos do notebook de Odebrecht que estão depositados na PF. O juiz Sérgio Moro autorizou o reinterrogatório de Marcelo Odebrecht no dia 11 de abril para ser questionado especificamente sobre os e-mails anexados ao processo. Rafaela Lorenzen para o Paraná de hoje.
Vamos a Brasília. Os deputados faltaram no Conselho de Ética ontem e deixaram de analisar casos de parlamentares que já estão presos, como é o caso de Paulo Maluf. Samanta do Carmo.
O uma hora de espera e não foi alcançado o número mínimo de 11 deputados para abrir a reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara, em que seriam apresentados e votados os relatórios dos processos disciplinares contra os deputados Lúcio Vieira Lima e Celso Jacobi, do PMDB, Paulo Maluf, do PP, e João Rodrigues, do PSD. A maioria deles cumpre algum tipo de medida com restrição de liberdade, como prisão em regime fechado. O presidente do Conselho, Omar Nascimento, do Democratas, atribuiu as ausências ao feriado de Sexta-feira Santa.
Cada um vai ter que assumir as suas responsabilidades. Nunca teve tanto processo andando ao mesmo tempo. Ou a gente começa a não faltar e as coisas andarem, ou fica difícil.
Como a instalação de novos processos não precisa de quórum, o presidente do Conselho abriu investigação disciplinar contra Érica Cocai, do PT, Ivan Valente e Jean Willis, do PSOL, todas a pedido do PR. Com isto, já são 7 os processos disciplinares em andamento e que podem ficar sem solução por causa das eleições. Chico Alencar, do PSOL, reclamou que a representação contra o deputado Alberto Fraga, do Democratas, ainda não foi repassada pela mesa diretora para o Conselho, o que impossibilitou a abertura de investigação nesta terça-feira. Na semana passada, o PSOL denunciou Fraga por causa de informações falsas postadas por ele nas redes sociais sobre a vereadora Marielle Franco, do PSOL do Rio de Janeiro, assassinada em 14 de março. Chico Alencar mencionou a janela partidária como culpada pela não realização da reunião.
Tem uma certa tradição mesmo no fim de semana com feriado ser encurtada. Agora, eu não imaginava esse ponto. Mas estamos nos últimos 10 dias para troca partidária. Então, como isso, na verdade, é um balcão de negócios, pode ser que os deputados estejam envolvidos nessas negociações a ponto de nem aparecer aqui essa semana.
A próxima reunião do Conselho de Ética está marcada para a semana que vem. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
E os deputados aprovaram nesta semana novas regras para o Uber e outros aplicativos de transporte. Para ser motorista de Uber, 99 Pop ou Cabify, vai ser preciso apresentar ficha de antecedentes criminais e ter carteira tipo B com especificação para exercer uma atividade remunerada.
Já estão valendo as novas regras que regulamentam o serviço de transporte de passageiros por aplicativos como Uber e Cabify. Segundo a norma, para ser motorista desse tipo de aplicativo, é preciso comprovar que não tem antecedentes criminais. Além disso, é preciso ter carteira de habilitação na categoria B, contendo que exerce atividade remunerada. O carro conduzido também não pode ser muito antigo. Segundo a norma, cada cidade vai determinar as regras de cobrança de impostos municipais pelo serviço, assim como a exigência que o motorista esteja inscrito no INSS. Também vai ser definida por cada município a idade máxima que o carro pode ter para circular com o aplicativo. De Brasília, Beatriz Fidelis.
E assim terminamos mais uma edição do Paraná de hoje. Quarta-feira, dia 28 de março de 2018. Está chegando ao fim, essa semana é mais curta. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Um grande abraço a todos. Até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.